Essa é a SBS em português.
SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio.
Olá, boa tarde. Está começando o programa em português da SBS dessa quarta-feira, 2 de outubro. E na sua companhia, Alana Ferreira, falando ao vivo dos estúdios da SBS em Melbourne, terra tradicional do povo Urundjeri da nação Kulin. No programa de hoje, como funcionam as moradias compartilhadas na Austrália? O repórter Jason Matias traz pontos chaves para ser considerados a tomar essa decisão e como evitar possíveis golpes. Dois relatórios divulgados mostram que as mulheres brasileiras não se sentem seguras nem no Brasil, nem em Portugal. No Brasil, 7 a cada 10 mulheres brasileiras dizem já ter sofrido algum tipo de violência ao sair de casa. E a Organização Internacional para Migrações, OIM, alertou para a persistência de um estereótipo sexual sobre as mulheres imigrantes brasileiras em Portugal. Luciana Fraguas traz mais informações. E campeão de calistenia brasileiro quer expandir o esporte na Austrália, mas você sabe o que é calistenia? Ronaldo Batista é atleta profissional do esporte, compete pela modalidade ao redor do mundo e foi campeão nacional, regional e agora na Austrália. E nos conta um pouco mais sobre o esporte. Tudo isso e muito mais, mas primeiro vamos aos destaques do dia. Irã lança ataque massivo de mísseis contra Israel, enquanto Netanyahu promete consequências, dizendo que Irã cometeu um erro grande e vai pagar. SBS Português fala com brasileira que está no Líbano com filhos e tenta sair dos conflitos e regressar ao Brasil pelo plano de evacuação do governo brasileiro. Já o governo australiano reforça o pedido de que os seus cidadãos saiam do Líbano através de voos comerciais, mas passagens são limitadas e preços aumentam consideravelmente pelas empresas aéreas. E a polícia de New South Wales diz que a preocupação com a segurança leva à busca de ordens judiciais para bloquear protestos pró-palestinos. O Irã diz que exerceu autodefesa contra Israel e a sua ação de lançar cerca de 200 ataques de mísseis contra Israel. O Corpo de Guarda Revolucionário Islâmico do Irã disse anteriormente que o ataque com mísseis foi uma resposta ao assassinato do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, e outros membros. Em uma declaração, o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, diz que ações do Irã ocorre após ele exercer tremendamente contenção ao esperar por um cessar-fogo em Gaza. Israel diz que a maioria dos mísseis foi interceptada com a ajuda dos militares dos Estados Unidos e apenas alguns feridos foram relatados. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu prometeu que o Irã pagará um preço alto.
Iran made a big mistake tonight and it will pay for it. The regime in Iran does not understand our determination to defend ourselves and our determination to retaliate against our enemies.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, diz que a administração apoia totalmente Israel. Ele disse que está em discussão ativa sobre uma resposta apropriada ao ataque do Irã.
Make no mistake, the United States is fully, fully, fully supportive of Israel. And I've spent the morning and part of the afternoon in the Situation Room and meeting with my whole national security team and consulting with the Israelis indirectly in terms of their impact on us. And the national security team has been, as I said, in constant contact with Israeli officials and their counterparts.
No Líbano, os ataques e bombardeios de Israel na capital Beirute e em outras regiões do país deixaram crianças entre as vítimas. O fluxo de libaneses em direção à Síria chegou a 100 mil pessoas e mais de 1 milhão estão em refúgios. As agências da ONU e ONGs atuam para estabelecer apoio a abrigos para os deslocados. A SBS Português conseguiu falar com uma brasileira, Kelly Rodrigues, que é de Foz do Iguaçu, no Paraná, mas mora no Líbano com seus 4 filhos. Kelly, que já passava por uma situação delicada numa tentativa de divórcio do seu marido no país, se encontra em um contexto de maior vulnerabilidade desde o início dos conflitos, já que ela sozinha com os filhos fazem parte dos milhares de deslocados em abrigos improvisados em Beirute.
Com essa situação da guerra piorou muito mais. Porque eu sempre quis sair daqui, não com essa guerra, com essa situação. Então, não é só eu que estou na... Antes eu estava sozinha, né? Com meus filhos pequenos, eu só sentia sozinha. Mas agora, são 4. São eu e meus filhos, que estão numa guerra. A gente estava na escola. Estava dormindo no chão, eu e meus filhos. Eu conheço uma moça lá do consulado, ela trabalha lá. E ela falou que tinha uma amiga, que ela trabalha assim... que é um abrigo, né? Que ela trabalha com... comidas, distribuições, ajuda as pessoas com roupa, calçados, isso e aquilo. Aí ela falou, se você quiser ir pra lá, pega suas coisas agora e vai pra lá. Você é a única que eu vou levar pra lá, porque eu sei a tua vida, como que é, como é seu marido, isso e aquilo. Aí eu vim pra cá e...
Kelly, junto com os filhos, estão esperançosos para conseguir embarcar no avião que o governo brasileiro está mobilizando para resgatar os brasileiros no Líbano a partir desta quarta-feira, 2 de outubro, para inicialmente 240 pessoas.
E eles falaram que o avião do Lula vem antes do final de semana. Então, tomara que, eu acho que é no final de semana... Mas é essa semana, sim, que eles estão preparando o Lula para estar trazendo para cá um avião. Tomara que seja, antes que piore as coisas mais e mais. Então, tomara que eles... Olha, agora eles vão estar levando só 200 brasileiros. E eles falam que chamam por nome. Tomara que o meu nome seja no primeiro voo, não no segundo. Porque tem muita história para contar aí.
Já o governo australiano pede que os australianos no Líbano saiam no primeiro voo comercial disponível para deixar o país. No entanto, muitos estão lutando para encontrar assentos nos voos. Eles estão explorando alternativas como pegar um barco para Chipre ou comprar passagens para qualquer outro local fora de Beirute, já que não conseguem garantir assentos nos voos de volta para a Austrália. E para agravar a situação, as tarifas aéreas dispararam, aumentando ainda mais a pressão sobre os australianos no Líbano.
This is a dangerous region at the moment. We know that that is the case, but it hasn't just arisen in past days, and we have been calling for many, many months for people to take the opportunity to leave through commercial means when they could. People should take any opportunity that they can to leave. But the Australian government, of course, will always do our best to look after Australian citizens.
O primeiro-ministro Anthony Albanese também diz que a Austrália condena os ataques do Irã e pede redução da tensão.
We're very concerned about Iran's actions, which is why we condemn them. It is a good thing that it would appear that the defence of Israel, supported by the United States, has ensured that there is no loss of civilian life, it would appear, at this stage. There's been too much loss of life in that region.
A ministra das Relações Exteriores, Penny Wong, diz que vários australianos no Líbano foram auxiliados em voos comerciais na segunda-feira durante a noite. Wong diz que a Austrália tem trabalhado com o Reino Unido e Canadá e mais ações de evacuação para australianos que queiram deixar o Líbano. E assentos adicionais em voos foram garantidos para a partida na quinta-feira. O líder da oposição federal, Peter Dutton, diz que apoia as ações para bloquear os protestos pró-palestinos, planejados para este fim de semana. A polícia de New South Wales está buscando uma ordem da Suprema Corte para impedir que o grupo de ação palestina de prosseguir com os processos para marcar o aniversário de um ano de ataque de 7 de outubro a Israel pelo Hamas. A polícia diz, após se reunir com o grupo, eles têm preocupação de segurança sobre a manifestação. Dantham diz que não é apropriado que o protesto ocorra.
To see preparations in place to celebrate the anniversary of 1,200 people being slaughtered, including pregnant women, some of whom are still held in a tunnel network in Gaza, it has no place in our society. And the government should be doing, at a state and federal level, the government should be doing everything they can to stop these protests from taking place.
Nos Estados Unidos, os candidatos democratas e republicanos à vice-presidência estão prontos para participar do seu primeiro e único debate antes das eleições nos Estados Unidos, em 5 de novembro. O governador de Minnesota, Tim Watts, e o senador dos Estados Unidos, J.D. Vance, tentarão usar o debate de 90 minutos para atrair eleitores. A CBS News está sediando o debate na cidade de Nova York, um reduto democrata que é a antiga casa de Donald Trump. O candidato presidencial republicano que concorre contra vice-presidente democrata Kamala Harris.
I am going to watch the debate. I do believe it's important that our candidates are put on the spot and ask important questions.
The thing that's been said about one campaign's not really talking much to the media, at least, and at least the press is doing interviews, so the debate is somewhere where you can like get an idea.
I just want to see, like, I want to understand who they are. They haven't really been involved much, and they're new to the entire political climate on both sides. They come from both interesting different backgrounds, and I want to see who they are and how they represent their candidates.
Líderes católicos se reuniram para uma cúpula de um mês no Vaticano, começando hoje, nesta quarta-feira. A reunião inclui cardeais, bispos e leigos de mais de 110 países. Os participantes votarão um texto no final de outubro que pode sugerir mudanças doutrinárias. Os defensores dos direitos das mulheres ao sacerdócio dizem que esperam que o papel das mulheres na governança da igreja seja um tema central na cúpula. A ex-diretora do Women's Ordinary Conference, Kate McWill, diz que há uma urgência em abordar a questão.
When I speak to women and our members around the world, they'll say, the Catholic Church left me. I didn't leave the church. So there is a distance for sure, but I think for so many generations, women have faced a closed door when they come to the church. And so certainly women are finding other creative ways to use their ministries, and there is a gap growing between the realities of modern women and the demands of today and what the church is able to offer them. So I think there's a great opportunity at the Synod to really encourage greater participation in women. I think the church has a responsibility to act at this moment.
Se nos acompanha no Facebook, no Instagram ou no X, o antigo Twitter, não se limite em apenas ler o que sai no seu feed das redes sociais. Busque por todas as notícias e histórias na página SBS Português. Adicione sbs.com.au/português aos seus favoritos no seu navegador da web hoje mesmo.
Dois relatórios divulgados mostram que as mulheres brasileiras não se sentem seguras nem no Brasil, nem em Portugal. No Brasil, 7 a cada 10 mulheres brasileiras dizem já ter sofrido algum tipo de violência ao sair de casa. E a Organização Internacional para Migrações, OIM, alertou para a persistência de um estereótipo sexual sobre as mulheres imigrantes brasileiras em Portugal. Luciana Fraguas traz mais informações.
Thank you.
A pesquisa Vivências e Demandas das Mulheres por Segurança no Deslocamento, realizada com 4 mil brasileiras pelos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva, revelou que 97% das mulheres brasileiras sentem medo de sofrer violência quando se deslocam pela cidade. Carolina Pessoa, da Rádio Agência Nacional, conversou com a diretora executiva do Instituto Patrícia Galvão, Jacira Melo.
71% das mulheres brasileiras já sofreram violência no deslocamento e 97% sentem medo quando se deslocam pela cidade. É o que aponta a pesquisa Vivências e Demandas das Mulheres por Segurança no Deslocamento, realizada pelos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva, com 4 mil brasileiras em todo o país. A diretora executiva do Instituto Patrícia Galvão, Jacira Melo, resume o levantamento.
A pesquisa revela que 97% das brasileiras sentem medo de sofrer violência quando se deslocam pela cidade. Assalto, estupro, assédio, importunação sexual são os principais temores das brasileiras quando saem de casa.
As mulheres entrevistadas também apontam a ausência de políticas públicas que poderiam tornar o deslocamento mais seguro, além da falta de policiamento, iluminação e ruas desertas como principais fatores que contribuem para a sensação de insegurança. Jacira Melo aponta quais políticas foram citadas como as mais presentes no cotidiano.
A pesquisa revela que, na percepção das mulheres, canais de denúncia, acolhimento e campanhas de conscientização são as principais políticas públicas mais disponibilizadas em suas cidades.
O temor é maior entre moradoras de bairros de periferia. 26% das participantes consideram as ruas de suas cidades nada seguras, percentual que sobe para 49% no Rio de Janeiro e 48% em São Paulo. A maioria delas aponta tomar medidas individuais para aumentar a sensação de segurança durante os deslocamentos. Entre elas, estão evitar passar por locais desertos ou escuros, escolher onde sentar no transporte coletivo e evitar sair à noite. A pesquisa aborda ainda como as entrevistadas avaliam a necessidade da presença do tema da segurança das mulheres nas eleições municipais de 2024. 9 em cada 10 consideram importante dar prioridade ao assunto.
A Organização Internacional para as Migrações, OIM, alertou para a persistência de um estereótipo sexual sobre as mulheres imigrantes brasileiras em Portugal. No relatório, foi revelado que as brasileiras são estigmatizadas como trabalhadoras do sexo, o que estaria conduzindo a riscos acrescidos de sofrerem assédio sexual e violência de gênero. Sara de Melo Rocha, correspondente da ONU News em Lisboa, conversou com a brasileira Mariana Brás, criadora do projeto Brasileiras Não Se Calam.
O chefe de missão da OIM em Portugal, Vasco Malta, confirma à ONU News que este tipo de preconceito ainda persiste em Portugal.
Não conseguem encontrar uma habitação condigna porque as pessoas simplesmente não lhes querem arrendar as casas. E depois isso depois também tem impacto na vida da sociedade destas pessoas.
Mariana Brás conhece bem estas dificuldades, sobretudo desde que lançou, em 2020, o projeto Brasileiras Não Se Calam, uma página no Instagram que recolhe relatos de assédio e discriminação contra brasileiras imigrantes em todo o mundo. A psicóloga, que vive em Portugal há 7 anos, revela à ONU News que o projeto já recebeu centenas de relatos de brasileiras em vários países da Europa, mas também já receberam mensagens de brasileiras a viver no Japão ou no Egito.
Coisa a nível pessoal, é uma coisa estrutural, e acho que compartilhar os relatos ali acaba fazendo com que as mulheres tenham consciência dessas violências que enfrentam, não é? Tanto as que já emigraram e também as que pretendem emigrar e fazer esse movimento, de irem também um pouco alertadas assim de que isso pode acontecer, né? Que infelizmente acontece, é muito frequente.
A especialista confirma que a discriminação acontece nos mais diversos espaços, incluindo nos transportes públicos, no local de trabalho, nas universidades, mas o acesso à habitação é uma das principais dificuldades das imigrantes brasileiras.
Também acontece muito das pessoas ligarem e já na ligação falar não arrendo para brasileiros. E aí a imigrante fica numa situação assim de muita vulnerabilidade.
Mas para Mariana Braz, o relato com mais impacto até hoje chegou por parte de uma adolescente brasileira em Portugal que foi vítima de assédio sexual na escola por parte de colegas.
E aí ela procura a direção da escola para contar, não é, o que aconteceu, o que disseram. E aí a direção da escola culpabiliza ela e fala que a responsabilidade é dela porque ela é brasileira e foi para a escola de calça jeans, não é? Que em Portugal seria calças de ganga.
Mariana Braz afirma que muitos destes preconceitos foram construídos ao longo de séculos, com início na colonização do Brasil, e que se mantém até hoje no imaginário social português.
E muitos desses relatos eles estão ligados a estereótipos mesmo, hipersexualizados das mulheres brasileiras, ligados aí a um suposto corpo colonial que é enxergado como podendo ser tocado sem consentimento, por exemplo, que é visto como exótico, como promíscuo, e por isso supostamente sempre disponível ali para o ato sexual, né? Enfim.
Vasco Malta lembra que a vaga de imigração brasileira nos anos 1990 também contribuiu para este estereótipo. O impacto da crise financeira dessa altura no Brasil, associada à entrada de Portugal na então Comunidade Económica Europeia, criou as condições para que muitos jovens brasileiros imigrassem para terras portuguesas, sobretudo pessoas com poucos recursos. O chefe de missão da OIM recorda o caso das Mães de Bragança, que em 2003 criou um movimento de mulheres portuguesas que buscavam a expulsão de brasileiras que trabalhavam em bordéis na cidade de Bragança. A repercussão foi tal que acabou por fazer capa em vários jornais de referência global.
Eu acho que muitos se lembrarão da capa da Time sobre as mulheres de Bragança, isto para relembrar que o preconceito e a ligação da mulher brasileira à prostituição já vem em Portugal desde essa altura. E de facto, esse preconceito teve e continua a ter um impacto muito grande na vida das mulheres brasileiras em Portugal.
Com mais de 54 mil seguidores na rede social Instagram, o grupo Brasileiras Não Se Calam evoluiu para uma rede de entreajuda para brasileiras a viver no estrangeiro, com grupos de apoio psicológico, jurídico, aulas e cursos. Os relatos que vão chegando à OIM em Portugal são encaminhados para as autoridades, mas ainda é difícil denunciar.
Acho que muitas pessoas acabam cometendo assim, essa discriminação porque têm certeza da impunidade, assim, têm certeza que não vai dar em nada, porque acaba que o processo é muito burocrático, não é? Para que se faça denúncia, acaba também que muitas pessoas não têm...
O chefe de missão da OIM garante que as mulheres migrantes em Portugal enfrentam mais desafios e estereótipos que os homens migrantes, o que acaba por dificultar a plena integração na sociedade.
Infelizmente, também já foi reportado algumas vezes a violência de género, portanto isto é, a questão da violência doméstica, e ainda por cima, muitas vezes, se a mulher está num âmbito de uma relação abusiva, não falando a língua, tem logo muita dificuldade em pedir apoio.
Vasco Malta aponta ainda o acesso ao mercado de trabalho qualificado e à saúde como as principais dificuldades.
Como funcionam as moradias compartilhadas na Austrália? O repórter Jason Matias traz nessa reportagem fatores chaves para ser considerados ao tomar essa decisão de compartilhar a casa e como evitar possíveis golpes.
Em meio à crescente crise do custo de vida, mais pessoas estão buscando moradias compartilhadas. O Instituto Australiano de Estatísticas, ABS, define moradia compartilhada como uma casa onde dois ou mais indivíduos não relacionados com 15 anos ou mais morem juntos. Cláudia Conley é gerente de comunidade da Flatmates, uma plataforma online especializada em conectar pessoas que buscam moradias compartilhadas.
A share house is a home that is made up of...
Uma casa compartilhada é uma casa composta por pessoas que não são parentes e não são um casal, que vivem juntas sob o mesmo teto e dividem o aluguel e as contas. Embora muitos acreditem que os jovens normalmente compartilham casas quando se mudam da casa dos pais para trabalhar ou estudar, Cláudia diz que isso não é mais o caso. O estereótipo de casas compartilhadas não é mais verdadeiro. O número de jovens com menos de 35 anos que dividem moradia caiu em 10% no ano passado, enquanto o número de pessoas com mais de 55 anos dividindo moradia aumentou em 10% nos últimos 12 meses. Isso ocorre porque estamos recebendo mais proprietários que moram no mercado alugando um quarto extra em suas casas para ajudar a compensar todos os aumentos de taxas que vimos recentemente. O aumento do custo de vida obrigou muitos australianos a reduzir suas despesas e buscar alternativas mais econômicas. Cláudia diz que as moradias compartilhadas ganharam popularidade significativa nos últimos 2 anos devido ao aumento das taxas de juros. Nos últimos 2 anos, acho que a demanda por moradia compartilhada realmente disparou. Isso se deve ao aumento do custo de vida e à crise de aluguel. Morar em uma casa compartilhada ainda pode ser caro para as pessoas e ainda ter custos, mas é muito mais acessível em comparação com o aluguel tradicional. Pessoas em moradias compartilhadas geralmente priorizam a acessibilidade devido a restrições financeiras significativas. Na verdade, 85% do nosso público vive em moradias compartilhadas por motivos financeiros. Isso é realmente uma combinação de economizar para comprar sua casa própria ou estilo de vida, porque os aluguéis podem ser mais acessíveis. Não apenas indivíduos com dificuldades financeiras, mas também imigrantes recém-chegados sem histórico de aluguel geralmente buscam acomodações compartilhadas. Verindar Kaindal, um especialista residencial de Vitória, diz que os novos imigrantes enfrentam desafios para garantir casas tradicionais para alugar e muitas vezes recorrem a acomodações compartilhadas. Especialmente os novos imigrantes, se eles não têm histórico, eles terão dificuldades para encontrar acomodação e estão se mudando para moradias compartilhadas. Kaindal diz que a oferta e a demanda também desempenham um papel crucial em tornar a moradia compartilhada uma opção mais viável para aqueles que buscam acomodação em um mercado de aluguel competitivo. Se colocamos uma casa no mercado, geralmente recebemos de 40 a 100 aplicações na primeira semana. E isso torna as coisas realmente difíceis para os novos imigrantes e pessoas existentes que estão vendendo suas casas e se mudando para o mercado de aluguel, porque o acesso à moradia é muito restrito. Os inquilinos que já moram em uma casa também podem sublocar sua residência para dividir o aluguel, mas precisam da aprovação prévia do proprietário. Pode haver um locatário principal ou vários locatários principais e eles são responsáveis por pagar o aluguel em dia. É assim que o subarrendamento funciona. O locatário principal é responsável por tudo e é quem vai se comunicar com a imobiliária. Quando um inquilino compartilha uma casa enquanto reside nela, ele é responsável por fornecer todas as comodidades básicas. Eles devem ter uma cozinha e banheiros separados e manter a casa limpa. Esse é um tipo de acordo mútuo que eles precisam fazer para tornar a casa habitável. Resolver desentendimentos rapidamente é crucial para manter a moradia compartilhada pacífica e agradável para todos os envolvidos. Conley aconselha que inquilinos e locadores mantenham tudo entre eles por escrito para evitar qualquer problema. Ambas as partes são altamente encorajadas a deixar absolutamente tudo por escrito sobre o seu acordo de quanto tempo vai morar na casa, quanto vai pagar de aluguel, o que acontece se a propriedade for danificada. Deixe as informações importantes escritas e faça que ambas as partes assinem um acordo. Navegar pelo mercado de moradias compartilhadas pode ser desafiador, especialmente com o crescente número de golpes e fraudes contra inquilinos. Conley reconhece que golpes ocorrem, mas enfatiza que eles podem sim ser evitados. Alguém lhe enviou uma mensagem online e está lhe oferecendo um lindo apartamento estilo penthouse em Melbourne com vista para a cidade, totalmente mobiliado. Você tem todas essas comodidades incríveis e novos eletrodomésticos, e custa $200 por semana. Isso parece ser bom demais para ser verdade, e pode ser um golpe. Ao lidar com pessoas que oferecem bens ou serviços online, Conley aconselha a ter cuidado, principalmente se não for possível se encontrar pessoalmente. Se alguém estiver dando muitas desculpas para não encontrá-lo, isso pode ser um golpe, e é algo para ficar de olho. É necessário verificar a legitimidade da propriedade e a identidade da pessoa com quem está se comunicando, especialmente para aqueles que planejam se mudar para a Austrália. Isso pode ser extremamente difícil, pois a pessoa obviamente quer ter sua acomodação organizada antes de chegar. Mas da nossa perspectiva, essa é a coisa mais segura que pode fazer para evitar golpes.
Ronaldo Batista é atleta profissional de calistenia que já ganhou 5 campeonatos na modalidade ao redor do mundo. Na Austrália desde 2022, Ronaldo ganhou Titan esse ano e também King of Calisthenics na modalidade de freestyle e ficou em segundo lugar na classificação geral. É instrutor de treinamento com peso corporal e quer expandir o esporte aqui no país, já que essa ainda é uma modalidade em crescimento na Austrália. E a gente conversa agora com ele, Ronaldo. Olá, Ronaldo.
Oi, tudo bem?
Ronaldo, você é conterrâneo meu, você é de Brasília, certo?
Sim, certo, certíssimo. Nascido e criado em Brasília.
Do quadradinho, como o povo do entorno chama a gente. Do quadradinho.
Sim.
E, Ronaldo, desde quando que você... Primeiro, para quem não conhece, o que é calistenia?
Calistenia é um método de treinamento que você usa o próprio peso corporal para realizar diversos exercícios. E a calistenia engloba basicamente tudo com o seu peso, como, por exemplo, barra, flexão, agachamento. E a calistenia tem diversas variações, como, por exemplo, o handstand, que a gente chama de parada de mão. Então, é algo bem amplo e muitas vezes você treina calistenia e nem sabe que está treinando calistenia.
Calistenia, então, é todo o movimento que você utiliza só o seu corpo como...
Corporal.
O seu peso corporal como instrumento.
Sim.
Mas ela tem a calistenia em si, ela tem um conjunto de movimentos, né? Ela tem algumas modalidades. Quais seriam essas?
Sim, a calistenia tem uma modalidade competitiva, que muitas pessoas em diferentes localidades chamam de calistenia, ou então street workout. Street workout, que é o esporte de rua, né? E com o decorrer do tempo, foram criadas diversas modalidades, como, por exemplo, a modalidade freestyle, que é quando você usa seu corpo para fazer acrobacias, tanto na barra, na paralela, no solo. Também tem a modalidade estática, que é quando você faz movimentos estáticos, isométricos, como a planche, a bandeira humana, o handstand, em diversos outros. E também tem a modalidade de força. A modalidade de força é a própria barra, muscle up, quando você faz uma puxada na planche, e quando você faz tudo isso junto, se cria o freestyle e também o combo. O combo é a mistura de todos os movimentos em um só elemento.
E desde quando você pratica calistenia?
Eu comecei a praticar calistenia há mais ou menos 8 anos atrás. No Brasil, eu fui soldado e depois de um tempo fui promovido a cabo. Então, por conta de procurar aumentar minha quantidade de flexões e barras, eu conheci a calistenia. E depois de algum tempo, percebi que tinha talento para isso e comecei a competir. E agora eu estou aqui na Austrália.
E me fala um pouquinho, o que que você já ganhou sendo um atleta de calistenia? Assim, quais são as competições? Porque é um esporte que está sendo descoberto, eu vou dizer. Não é, o mais conhecido de todos. Quais competições que você já ganhou, participou e ganhou?
A calistenia foi algo que realmente mudou minha vida. Me fez conhecer diversos outros países, como, por exemplo, eu já fui para o México por conta da calistenia. Semana passada, eu estava na Alemanha competindo por conta da calistenia. Hoje em dia, eu moro aqui na Austrália por conta da calistenia também. Então, eu, há 3 anos atrás, eu fui top 6 no Pan-Americano que aconteceu no México. Antes disso, eu já tinha sido campeão nacional no Brasil, também campeão regional 2 vezes. Aqui na Austrália, quando eu cheguei, eu participei do principal campeonato da Austrália, que é o Titan, e consegui ser campeão já na minha primeira edição. Então, a calistenia realmente está em crescimento. Mas é algo que eu tenho certeza que ainda vai crescer muito. Pouca gente sabe o que é, ainda mais aqui na Austrália, então vejo uma oportunidade muito grande de crescimento. Mas como, por exemplo, na Europa, é algo que já está bem conhecido, sabe? Quase todos os lugares têm parques de calistenia, campeonatos quase todos os meses. Então tem muito a crescer.
A calistenia é um esporte europeu, americano? De onde que vem?
Então, a calistenia ela tem origem militar, ela começou na Europa principalmente, e antigamente era chamada de ginástica calistênica, que era, alguns movimentos da calistenia são bem similares com o da ginástica, e depois de algum tempo foi difundido apenas para a calistenia, que era a modalidade de treino, né, metodologia de treino, e hoje em dia é considerado ainda não é considerado um esporte, é considerado uma metodologia de treino, só que existem diversas competições para a calistenia. É como muita gente costuma confundir com crossfit por conta disso. É igual crossfit, acaba sendo ali uma metodologia de cross-training, e a calistenia é como se fosse uma metodologia, da mesma forma que o crossfit, só que com diferentes variantes.
Sim, seria basicamente focado com peso corporal e instrumentos.
Isso.
E você vê quais seriam os benefícios da metodologia calistenia ou do esporte, ou com metodologia como esporte para uma pessoa comum?
Acho que o principal benefício é que não importa a sua idade, não importa o peso do seu corpo, não importa a sua origem, qualquer pessoa pode fazer calistenia. Seja novo, velho, então não importa. Calistenia realmente é para todo mundo. Por conta de você usar o seu próprio peso corporal, se você acha algum movimento muito difícil, sempre tem alguma regressão que você pode fazer, alguma progressão de movimento. Caso seja muito fácil, você pode sempre adicionar um novo elemento. Então, a principal vantagem para mim é essa, e a outra principal vantagem é que você usa o seu próprio corpo. Então, você não precisa sair para uma academia para treinar. Você pode treinar de dentro da sua própria casa, como, por exemplo, eu no Brasil, eu não tinha muito acesso a equipamento. Então, eu comecei treinando mesmo de casa. As minhas principais preparações de campeonato eu fiz de casa também. Então, é realmente uma modalidade, um esporte assim que não tem desculpa. Porque é só você usar seu próprio corpo e treinar.
Mas, só para as pessoas conseguirem visualizar o que é calistenia, talvez você não esteja entendendo direito, para quem está ouvindo. Se você já viu aquela cena da pessoa pendurada igual a bandeira... É um movimento de calistenia.
Sim. Então, assim, sim, com certeza.
Não são, os movimentos mais conhecidos da calistenia, eles são, na verdade, bem desafiadores, né? Porque eles quebram a lei da gravidade, praticamente.
Claro, é importante você treinar com equipamentos, como, por exemplo, se você tiver acesso a uma barra, com certeza vai te ajudar. E a calistenia tá aí para isso, é realmente para te motivar e também te desafiar. Como propriamente a bandeira, igual você falou, que é um movimento que você fica pendurado de forma horizontal ali, sem, usando seu próprio corpo para isso. Então, realmente é desafiador em diversos momentos.
Mas, por que que você, então, veio para a Austrália, se você já estava, né, competindo tanto no Brasil, quanto na América do Sul, quanto nas competições pan-americanas?
Então, eu vim para a Austrália por melhor qualidade de vida. Acho que a maioria das pessoas vieram para cá, assim, meio que com o mesmo objetivo. No Brasil, realmente, ser atleta no Brasil estava um pouco difícil. Eu sempre paguei para competições, apesar de ter competido em outros países. Eu não recebia muito incentivo no esporte, sabe? Então, eu realmente vim para cá por melhor qualidade de vida. E quando eu cheguei aqui, algumas pessoas já me conheciam por conta de redes sociais. E acabou que meu plano deu muito certo. No meu primeiro mês morando na Austrália, o dono da academia que eu trabalho até hoje me convidou para trabalhar lá. Pouco tempo depois, eu já comecei a voltar a competir em alto nível. Então, consegui ser campeão do Titan. E agora, recentemente, tive a oportunidade de competir na primeira vez na Europa, onde eram apenas 12 atletas selecionados, 12 atletas selecionados ao redor de todo mundo. Então, tinha gente do Egito, tinha gente da Espanha, então tinha atletas de todo o mundo. E eu consegui estar entre os 12 para competir nesse campeonato. Então, é algo que eu imagino que realmente foi uma boa mudança para mim, pois eu sinto mais incentivo aqui, sabe?
E quais são as perspectivas que você vê na Austrália? Você disse que é um esporte que ainda está crescendo aqui. No Brasil, ele é mais conhecido, desenvolvido?
Sim, no Brasil ele acaba sendo mais desenvolvido. Como, por exemplo, eu tinha competições no Brasil a cada mês. Todo mês, para quem quisesse competir, tinha alguma competição em algum estado do Brasil. E aqui na Austrália, apesar de muita gente saber o que é calistenia, eu percebo que ainda tem chance de muito crescimento, como, por exemplo, no sentido de mais competições, no sentido de mais parques nas ruas para as pessoas treinarem também. Então, nesse sentido de próprio desenvolvimento, eu vejo que a Austrália, como é um país super desenvolvido, eu creio que daqui a um tempo a Austrália pode sim ser um polo para grandes atletas e também para grandes eventos, como, quem sabe, um mundial, algo assim do tipo.
Ainda não é algo que acontece aqui na Austrália, mas você vê esse potencial.
Não. Sim, com certeza, eu vejo.
E, Ronaldo, a sua noiva também é da calistenia?
Sim, a gente se conheceu treinando, e desde então a gente tem um relacionamento aí que está durando 3 anos. Recentemente, quando eu competi no Brasil, o sul-americano no Brasil, eu pedi ela em noivado, ela disse sim, e agora estamos planejando aí.
E aí vocês dois estão aqui também?
Sim, estamos aqui morando juntos, a gente já morava juntos no Brasil, então não foi uma mudança muito grande. E é sempre bom, né, ter alguém ali para treinar com você, quem treina junto cresce junto.
Quem treina junto, fica a dica para os casais. Mas em Brasília, você, além de treinar com a sua noiva, você tinha um projeto social focado em mulheres e meninas também, certo?
Sim, certo. Como a calistenia é muito na modalidade assim, é bem desafiador. No Brasil, eu sou criador de um grupo que é chamado de Valkyrias FW, que é um grupo inteiramente para mulheres. Como eu sei que em muitos momentos os exercícios são mais desafiadores para mulheres por conta de todo desenvolvimento, sabe? Então eu decidi realmente criar um projeto voltado para as mulheres com movimentos que são corretamente para mulheres, sabe? Então esse grupo social foi algo que deu muito certo em Brasília. Eu tinha cerca de 20 meninas em um treino, 20 mulheres em um treino. E foi algo que eu me senti muito grato de ter iniciado. O projeto segue firme até hoje. Valkyrias SW.
Por que Valkyria?
Valquírias da mitologia são mulheres fortes, né, valentes, que não desistem, então que se dedicam. Então, por conta disso, eu e meu colega Daniel, né, criamos esse grupo no Brasil, em Brasília, e por conta disso a gente colocou o nome.
Que legal.
E sim, e foi algo que deu muito certo, como por exemplo, hoje em dia tem atletas nesse grupo que competem a nível nacional. Então, foi algo muito gratificante para mim, como a realização mesmo, como eu fui um dos pioneiros assim na modalidade e tal. Já tem muito tempo que eu pratico, então realmente eu queria ver mais mulheres competindo, que no início acabava que havia muitos homens e poucas mulheres, e hoje em dia tá um número até meio que igual, sabe?
Olha, tá desenvolvendo, porque é um esporte que exige bastante da parte superior, né, do
Da
corpo.
parte superior, isso, exatamente.
E para mulher parece que é mais fácil a gente malhar a parte inferior, a gente tem mais força na
A
parte
parte.
inferior. Então,
Sim, e algo que é bastante interessante, que mulheres, pela biomecânica, vocês são mais flexíveis. Então, em muitos momentos, eu costumava usar essa parte, essa sua parte forte do corpo da mulher para realizar os movimentos, e acaba ficando ainda mais bonito, sabe? Uma bandeira assim, bem esticadinha, tipo, muito bonita. Realmente era um projeto que eu gostava muito de fazer, e quem sabe um dia eu posso realizar aqui também na Austrália.
exatamente, quais seriam os planos para a Austrália, então, além de, né, talvez começar mais competições, para entrar em mais competições? O que que você consegue
Então,
ver aqui?
eu consigo ver realmente algo assim do tipo, eu realmente quero criar um grupo um dia, quem sabe uma academia. E quando eu comecei, eu tinha sempre uma proposta de ajudar da mesma forma que eu fui ajudado, sabe? Então, no Brasil, eu não vim de família rica, então eu nunca cobrei assim para dar aula, igual esse projeto também, eu não recebi o dinheiro, sabe? Era realmente um projeto social, porque é realmente o que eu amo fazer, eu amo ajudar, amo dar aula. Então, eu imagino que daqui a um tempo eu crie algo parecido, não sei, para crianças, para adultos, para mulheres também. Então, eu tenho certeza que é algo que daria muito certo aqui, pois é algo novo e muita gente, e as pessoas que já conhecem, a maior dificuldade é como começar. E eu sei como começar, então a minha ideia é realmente passar meu conhecimento para as outras pessoas.
Ronaldo, todo o sucesso para você. Foi muito legal te conhecer e realmente é um esporte que parece, né, inclusivo, porque utiliza o peso corporal. Eu participei de uma aula do Ronaldo e tinha pessoas de todos os corpos, de todas as idades. Eu fiquei impressionada com pessoas assim bem mais velhas conseguindo fazer o movimento. Então, eu acho que a calistenia traz uma habilidade do corpo que a gente nem acredita que tenha.
Sim, com certeza. Você se desafia e nem percebe o quão forte você é.
Ronaldo, então sucesso e a gente conversa nos seus próximos projetos.
Ah, muito obrigado. Todo sucesso para você também. O que você precisar, pode contar comigo, só me ligar e é isso.
Se nos acompanha no Facebook, em breve verá menos notícias em seus feeds nas redes sociais da Austrália. Então, agora é a hora de baixar o aplicativo SBS Áudio. Receba todas as nossas notícias, opiniões e histórias no podcast da SBS Português. Para ficar conectado às notícias e atualizações importantes no seu dia. O aplicativo SBS Áudio é gratuito na App Store e no Google Play.
E voltamos agora para os destaques do noticiário desta quarta-feira, 2 de outubro de 2024. Irã lança ataque massivo com 200 mísseis contra Israel, alegando que exerceu autodefesa, enquanto Netanyahu promete consequências, dizendo que Irã cometeu um grande erro e vai pagar. A SBS Português conseguiu falar com a brasileira Kelly Rodrigues, de Foz do Iguaçu, no Paraná, que mora no Líbano com seus 4 filhos. Kelly, que já passava por uma situação delicada numa tentativa de divórcio do seu marido no país, se encontra em um contexto de maior vulnerabilidade desde o início dos conflitos, já que ela sozinha com os filhos fazem parte dos milhares de deslocados em abrigos improvisados em Beirute. Kelly, junto com os filhos, estão esperançosos para conseguir embarcar no avião que o governo brasileiro está mobilizando para o resgate de brasileiros no Líbano a partir de hoje, quarta-feira, 2 de outubro, inicialmente para 240 pessoas. Já o governo australiano pede que os australianos no Líbano procurem voos comerciais para sair da capital Beirute e de qualquer região do país. Mas os voos estão limitados, com passagens muito caras, e as pessoas estão explorando alternativas como pegar um barco para Chipre ou comprar passagens para outros lugares além da Austrália. A polícia de New South Wales diz que a preocupação com a segurança levanta buscas de ordens judiciais para bloquear protestos pró-palestinos. Os candidatos democratas e republicanos à vice-presidência participaram do seu único debate antes das eleições nos Estados Unidos, que acontecerá em 5 de novembro. O governador de Minnesota, Tim Walz, e o senador dos Estados Unidos, DJ Vance, participaram do debate, que foi apresentado pela CBS News, em Nova York, que é um reduto democrata, que é a antiga casa de Donald Trump, o candidato presidencial republicano, que concorre contra a vice-presidente democrata Kamala Harris. E a gente fica por aqui. Até a próxima quarta-feira comigo, Alana Ferreira, e domingo com Luciana Fráguas. E em breve também com Mariana, que estará de volta. Até mais, bebam água, se cuidem e até já.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.